Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. O verão começou oficialmente nesta semana, quarta-feira, no dia 21 de dezembro. Esta é a época mais quente do ano e também a que exige maiores cuidados com a saúde, pois o calor proporciona condições ideais para a ocorrência de algumas doenças. As doenças mais frequentes no verão são aquelas que levam à perda de líquidos e à desidratação. No entanto, outras doenças também são muito comuns. A insolação, as micoses e a intoxicação alimentar são doenças frequentes que podem atrapalhar os 3 meses mais aguardados do ano. As condições climáticas do verão podem causar problemas capazes de arruinar as férias. Queimaduras solares, mosquitos, pernilongos, as famosas e chatas muriçocas, isso sem falar dos surtos de doenças como a dengue e a leptospirose, são mais comuns nesse período do ano. A falta de higiene e de saneamento básico são os principais responsáveis pelos problemas. Como o calor favorece a proliferação de bactérias, é preciso redobrar os cuidados com a higiene, tanto pessoal quanto alimentar. Para falar sobre doenças de verão e seus cuidados, temos hoje conosco nos diálogos a doutora Luciana Samorano, médica dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, doutora, muito obrigado por estar aqui conosco, bom dia. Vamos conversar um pouco sobre essa época tão aguardada, tão esperada, mas se não as pessoas e todos nós não tivermos cuidado, pode ser também bem chata, não é verdade?
Verdade, bom dia. Para mim é um prazer aqui também estar com você e com os seus ouvintes e com toda a equipe. Realmente o verão para o dermatologista é uma época em que nós temos que estar orientando bastante os pacientes e trabalhando bastante com eles.
Causa uma tensão intensa.
Uma tensão intensa. É uma época em que muitas dermatites ocorrem, micoses, insolação, queimadura solar, câncer de pele, enfim, uma série de doenças relacionadas a esse período.
Isso tudo, a gente vai poder conversar um pouco sobre cada uma delas ao longo do nosso programa. Mas é muito por negligência, existe esse fato, quer dizer, as pessoas se empolgam, se animam, é verão, eu quero aproveitar, estou de férias e esquece dos cuidados básicos com a sua saúde.
Acho que, sem dúvida, um pouco é por negligência mesmo e às vezes, principalmente com relação, por exemplo, à exposição solar.
Sim.
Às vezes as pessoas querem, né, ficarem bronzeadas e se esquecem dos riscos inerentes a isso. Então, assim, um dos temas que eu sempre reforço bastante para as pessoas e para os pacientes é essa parte da proteção solar.
Sim. Qual é a melhor maneira? Antes de mais nada, então vamos dar uma aulinha de proteção para essas pessoas que daqui a pouquinho vão sair de férias, vão para a praia, vão para o litoral. O que elas devem fazer, de fato, sem exageros e sem negligência?
Então, protetor solar é uma forma de você se proteger, né, adequadamente em relação ao sol. Primeiramente, assim, o ideal é que as pessoas evitassem a exposição solar nos horários piores. E a gente considera...
Quando normalmente está todo mundo na praia.
Todo mundo quer,
exatamente,
justamente.
Tá todo
a hora que o pessoal
lá
vai para a praia. Então, o ideal seria que as pessoas evitassem, principalmente entre 10 e 16 horas.
Eu acho que não vai ser possível.
Não
então
vai.
Acho que...
Então, a gente tem que tentar, claro, outras medidas. Sim. O que a gente orienta, assim, de preferência, se a pessoa não puder evitar esses horários, que ela tente, pelo menos, buscar uma sombra.
Sim.
Então, que ela fique debaixo do guarda-sol. Embora o guarda-sol não impede, né, a exposição ao sol adequadamente, mas, pelo menos, já é melhor
do que... Ele dá, pelo menos, uma impressão.
Isso,
que protege.
Uma falsa impressão.
Uma falsa impressão.
Mas é melhor, claro, do que fora dele, né? Mas assim, ele não protege adequadamente. Então, às vezes, uma sombra de uma árvore, esses de fato são mais efetivos. E o protetor solar, a pessoa, nós recomendamos, né, isso baseado em guidelines, em guias internacionais e mesmo no Consenso Brasileiro de Fotoproteção, que foi publicado recentemente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.
E diz o que esse consenso? É
esse consenso, ele é bastante, ele é uma forma da gente falar como que deve ser feita a proteção para a população brasileira, porque há vários guias nesse sentido mundiais, mas a gente sabe que as nossas condições climáticas são diferentes, por exemplo, das condições dos Estados Unidos ou de outros países na Europa, onde havia a maior parte das publicações. Então, acho que foi bem importante surgir essa publicação
voltada... Uma questão
voltada...
de insolação?
Assim, insolação é um dos riscos da exposição solar. Então, é quando a pessoa tem uma exposição tão intensa que há um aumento da temperatura corpórea, ela não consegue eliminar esse calor adequadamente. E aí, isso pode ter... A pessoa pode ter febre, pode ter uma fadiga, um cansaço e, às vezes, até levar à morte. Então, isso é um risco sério da exposição intensa. Mas, com relação ao uso do protetor solar, o que é recomendado é que se use filtro solar FPS, que a gente chama, né? No mínimo de 30, então 30 certo. Ou maior. De preferência, os protetores com amplo espectro de proteção. Então, que protejam tanto... Isso, que protejam tanto contra a radiação ultravioleta B quanto ultravioleta A. Geralmente, nos frascos dos protetores está escrito.
Vem essa indicação, né?
E nessa época de praia, piscina, também aqueles muito resistentes à água.
É isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a pessoa entrou na água, deu um mergulho, tem que passar de novo? Ou se você passar um bem resistente à água, não precisa... se lambuzar de novo?
Essa pergunta é perfeita, assim, né? É uma dúvida muito comum e, assim, precisa sim reaplicar, né? Esses protetores que são muito resistentes à água, o tempo máximo de resistência seria de 80 minutos.
Certo.
Então, na verdade, a pessoa não pode passar o protetor e depois ficar lá na piscina o dia inteiro ou ficar no mar o dia inteiro e achar que está protegida.
Exato.
Ela vai queimar e vai, né, se bronzear e queimar. E então, assim, o ideal é que mesmo a pessoa que gosta de ficar na água, que ela saia de tempos em tempos, seque o corpo, aplique o protetor solar e espere pelo menos uns 15 minutos para novamente entrar na água e se expor ao sol. O protetor, isso é até importante. Mesmo antes de ir para a praia ou para a piscina, ele deve ser aplicado no corpo todo. De preferência, a gente pede até para o paciente aplicar sem roupa, porque é mais fácil para não esquecer nenhuma parte. Muito comum, né? Aquelas pessoas que ficam com aquelas manchas vermelhas,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Porque
você sabe,
passaram.
Foi ali que não passou, né?
Justamente.
Identifica facilmente. Uma outra coisa séria, já saiu, não está tão em moda, mas ainda existe. Não vou falar de protetor, mas de bronzeador. Os bronzeadores alternativos. Né? Já tivemos época, inclusive, de passar refrigerante.
Verdade.
Né? Como bronzeador e outros que se vendem na praia. Isso é um risco muito grande também, não é, doutora?
Isso é um risco muito grande e é assustador, né?
E é assustador,
pra nós,
porque as pessoas
assim,
passam. Isso que é mais assustador.
Eu
é
acho
isso.
Que assim, a grande ideia, assim, que acho que os meios de comunicação devem tentar mesmo mostrar para as pessoas, é que assim, hoje em dia acho que a gente deve tentar mostrar que ser bronzeado e ser queimado, isso não é vantajoso. Né? Então acho que as pessoas às vezes associam o bronzeado à beleza, né? À saúde.
Coisa saudável. Ou você está tão branco no verão,
é quase
uma cobrança social.
Justamente.
Né? Como você fica desse jeito? E a pessoa tem necessidade de queimar. Eu, por exemplo, se eu ficar na praia 15 horas, eu só vou ficar vermelho.
Se a pessoa tem pele muito branca, ela não bronzeia mesmo, ela só queima.
Eu só torrarei mais nada.
É bem isso. E principalmente, assim, para essas pessoas de pele muito clara, o cuidado tem que ser ainda maior. Nesses casos, às vezes,
exatamente.
A gente até orienta filtros mais altos do que 30, 50, 60.
Isso que eu ia perguntar. Então, só para nós continuar nossa conversa e aí dividirmos já em duas pontas, justamente o que o senhor está falando. Uma, a pessoa muito clara, uma pessoa muito branca, e já falaremos de doenças decorrentes dessa pele muito clara, ou que podem ser decorrentes dessa pele muito clara, né? Mas primeiro, que cuidado se a pessoa muito clara na praia, no verão, tem que tomar. E outra, que tipo de bronzeador, se podemos dizer assim, ou se não, desista, não vai continuar, pode usar ou não. Só para nós entendermos, até para darmos uma dica aí para os branquelos como eu.
Claro. Então, as pessoas assim de pele muito branca, ou até olhos claros, ou até ruivas, essas pessoas, elas sofrem mais os efeitos da radiação ultravioleta.
Que é a falta de melanina, né?
Elas têm a mesma quantidade de células que produzem melanina, mas têm menos melanina, né?
Sim.
Então, realmente, elas são mais suscetíveis aos efeitos do sol. Então, assim, todas as pessoas, mesmo as pessoas negras, elas devem usar o protetor solar, mas as pessoas de pele muito clara, elas precisam ter um cuidado maior, reaplicar com mais frequência, usar filtros mais altos.
O que eu faço? 50, 60.
Então, 50, 60. Aí, nesses casos, é interessante filtros maiores.
E se expor menos ao sol, na verdade.
Sem dúvida. Esse é que é o maior segredo, na verdade, né? Porque o protetor, ele traz a proteção, mas é claro que a melhor proteção é não se expor. Né? Sim, a gente sabe que nessa época é difícil, as pessoas gostam, o sol também é um motivo de alegria, de reunião, né, entre as pessoas. Então, exatamente. Acho que também não dá, claro, para as pessoas não fazerem as coisas ao ar livre.
Claro.
Mas, né, usar o protetor solar adequadamente, reaplicar a cada 2 horas, isso é fundamental. Usar chapéu de aba larga. Usar, ou pelo menos um boné para aqueles que não gostam. Usar óculos de sol que tenha proteção
manter
contra a radiação.
Manter uma camiseta antes de entrar na água.
Camiseta, isso
é
ajuda.
Adequado.
Existem, inclusive, roupas que são tratadas, né? Os tecidos são tratados com protetor
UV,
solar.
Né?
Isso.
Protetor UV, né?
E essas roupas
o mercado está cada vez crescendo mais, inclusive.
Isso, e são assim, roupas que ajudam também, principalmente para crianças, que às vezes você não consegue reaplicar o protetor com tanta frequência, né? Ou controlar tanto a exposição. Então, pelo menos na parte onde tem a roupa, você não precisaria aplicar o protetor embaixo,
certo.
Só na área exposta.
Uhum.
Então, isso já ajuda bastante. E com relação ao bronzeador, assim, realmente não há um tipo de bronzeador seguro. Então, o recomendável é não usar bronzeador e usar protetor solar, pelo menos, com o FPS, o filtro 30.
Isso,
mínimo.
Não se preocupar em ficar com uma bela cor, porque às vezes é genético, você
justamente,
não vai ficar
não
com
vai,
bela
se for
cor.
Muito branco. E assim, existem hoje em dia, né, os médicos podem ajudar nessa recomendação, existem aqueles produtos para bronzeamento que você não tem risco. Né? Então, são cremes que podem dar aquela cor que a pessoa, às vezes, tem vontade de ter e não consegue, ou não pode, né?
É verdade.
Porque não
pode
se expor.
E para muitos é uma frustração, para outros
frustração e é seguro e ao mesmo tempo não precisa se expor ao sol para isso.
Claro. E aí uma coisa que você... Uma exposição ao sol, ela traz uma consequência imediata, óbvia e para muitos desagradável, que é o suor excessivo.
Verdade.
Né? Quer dizer, você sua muito, você tem uma sudorese muito grande... Isso também pode causar um mal-estar, quer dizer, já se disse que o suor excessivo pode ser uma proteção ao corpo, mas também pode causar, quer dizer, que cuidado você tem, você está suando muito, você necessita refrescar o corpo, né?
Sem dúvida.
Tem isso, como é que você faz? Qual é a necessidade? Quais são os riscos? Porque as pessoas às vezes esquecem, estão suando em bicas e ali tomando sua cervejinha debaixo do sol... E de repente se distrai e pode ter um mal-estar aí muito forte. Como é que se cuida disso?
É assim, o suor, de certa forma, é uma forma de defesa do organismo, porque ele, para evitar o aumento da temperatura. Mas quando a pessoa está suando em excesso, isso tanto pode trazer um mal-estar quanto levar à desidratação. E aí o grande perigo. Então é importante realmente a pessoa estar atenta se ela está suando muito, beber líquidos, beber água, para que não possa ter os riscos maiores disso, inclusive até complicações fatais. Né?
Então, só falar, beber líquidos, beber água, beber uma cerveja. Já na praia, isso também inclui, está incluído no quesito beber líquido ou não? Isso faz bem ou não? A pergunta é mais direta.
Claro. Muita cerveja, depois a pessoa pode até, posteriormente, ter uma desidratação em consequência da bebida alcoólica. Então, assim, o ideal seriam outros tipos de líquido. Claro que uma ou outra cerveja,
claro.
Né?
Não vamos cortar o barato também. Daqui a pouco, não vá pra praia no verão. Me desista.
Daqui a pouco, o pessoal vai ficar muito
meditação.
Triste no verão.
Não,
vai tirar a alegria.
Não. Nosso programa é pra deixar as pessoas bem dispostas. A gente tá querendo tirar ninguém da praia.
E saudáveis, né?
Saudáveis.
No verão. Então, a ideia é, assim, claro, uma ou outra bebida alcoólica, mas evitar o excesso, porque isso, posteriormente, pode levar à desidratação. E tomar outros líquidos. Lembrar de tomar outros líquidos em conjunto.
Aí, nesse caso, pode misturar, né?
Aí pode misturar. Nesse caso, a pessoa mistura.
Não, é importante porque são cuidados, claro, porque acho que é um momento de relaxamento. Acho que todos nós, aqueles que gostam mais de praia...
É um momento esperado,
né? É o grande momento, é um momento esperado. É um momento esperado do ano, é o final do ano, as festas. E o verão é uma época belíssima, a não ser, claro, quando chove a beça em São Paulo. Né? Mas são dias lindos, um céu lindo... E você quer relaxar. Só que nesse relaxamento, você relaxa demais. Né? E você negligencia alguns cuidados.
Se descuida.
Então, por isso, essa é a nossa intenção aqui dessa nossa conversa, do diálogo, justamente apontar os cuidados que devem ser tomados. Porque, senão, isso pode levar a coisas mais sérias do que só uma insolação, mais sérias do que só uma queimadura de sol. Quer dizer, por exemplo, cuidados para evitar... Se é que isso é possível, um câncer de pele, por exemplo.
Sem dúvida é possível.
É possível. Isso não é só uma questão genética.
Tem uma questão genética importante.
Sim, mas se você não tomar cuidado, você dispara um gatilho, né?
Sem dúvida. E assim, isso. O principal fator de risco associado aos principais cânceres de pele é a exposição solar inadequada. E nós temos três tipos principais, né? Nós temos o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma.
Sim.
E esses três tipos principais são associados reconhecidamente à exposição solar excessiva. O melanoma associado principalmente à queimadura,
certo.
E o carcinoma basocelular e espinocelular a exposições menos, assim, mais frequentes e sem necessariamente levar à queimadura.
Uhum.
Então, aí aquela importância sobre o que nós comentamos com relação ao uso do protetor solar.
Isso,
então, já há estudos, vários estudos também mostrando que o uso de protetor solar diminui a chance, diminui a incidência de câncer de pele. Então, aquela nossa questão que nós falamos, né, não é nem só uma questão de evitar o sol por uma questão das manchas e outras coisas que podem acontecer associadas à exposição, mas ao câncer de pele também, que tem um risco bastante aumentado pela exposição.
Porque é um risco, e como é que a pessoa identifica? Porque também não vamos deixar ninguém assustado, pelo amor de Deus, também não é isso. Mas que atenções que as pessoas têm que ter para saber se corre algum tipo de risco, se aparecer uma manchinha estranha, é o quê? Uma manchinha, é um carocinho, é o quê? Para a pessoa ficar atenta e poder ir no dermatologista.
Claro.
Né? Se cuidar, sabe? De repente não é nada, mas sem querer apavorar ninguém, mas a gente tem que tomar cuidado cada vez mais frequente com a nossa saúde.
Sem dúvida. Né? Assim, cada um desses, né, tem uma característica, mas acho que, de certa forma, uma forma mais geral, aparecer uma ferida que não cicatriza, uma lesão que está sangrando, ou no caso de uma pinta que está crescendo rápido, que está mudando de cor.
É isso que eu ia perguntar. Ela tem alguma cor, ela é escura, ela é estranha, como é que é?
No caso do melanoma, ele pode ser da cor da pele ou mais avermelhado, mas a maioria dos casos, na maioria das vezes, ele é uma pinta escura.
Certo,
né?
Certo.
E parece, assim, muitas vezes o paciente não sabe adequadamente diferenciar uma pinta normal de uma pinta suspeita, que pode ser um melanoma.
Uhum.
E até para a gente ajudar nessa questão, então tem uma regrinha prática que a gente chama de ABCDE.
Certo, qual seria?
Então, essa regra prática, cada letrinha tem um significado. Então, a letra A é de assimetria. Então, se você olhar uma lesão, uma pinta, e ela for assimétrica, você dividindo ela em quatro pedaços, e cada pedacinho é diferente,
um formato
diferente,
um tamanho diferente,
é um sinal de alerta.
Certo.
A outra letra, o B...
Vou olhar todas as minhas aqui agora.
A outra letra é a letra B, de bordas. Então, se as bordas da lesão são irregulares, é uma pinta que deve chamar atenção. A letra C, de cor. Então, se a lesão tem três ou mais cores na mesma lesão,
certo.
Um sinal de preocupação. D é o diâmetro, então maior do que 6 milímetros, né? Quase ali um pouco maior do que meio centímetro.
Tá,
né? É uma lesão que você deve se preocupar. E evolução, então aquela lesão que cresceu rápido, que começou a doer, que começou a sangrar, também é uma lesão suspeita.
Certo, então nesse caso, dermatologista na hora, né?
Sim, aí é importante procurar o dermatologista. E o melanoma, assim, é um dos mais temidos, não é o mais comum. O mais comum, inclusive, entre todos os cânceres, não só os de pele, é o carcinoma basocelular. E
então,
esse...
Vamos traduzir.
Esse carcinoma basocelular, ele normalmente é aquela lesão que é uma bolinha e que normalmente ela não cicatriza, ela não sai do local. Geralmente, ela pode ser da cor mais avermelhada, ela pode ter uns pontinhos pretos também misturados.
E ela sangra.
Ela pode sangrar, pode ferir e ela não cicatriza. Então é uma lesão que aparece quando a pessoa toca, é um pouco durinha.
Certo.
E ela vai crescendo lentamente. Então, assim, às vezes o crescimento rápido não é um sinal, mas é mais, acho que, para as pessoas, uma ferida que não cicatriza ou uma bolinha que aparece, geralmente mais avermelhada e que não desaparece.
Aí as pessoas têm que ficar atentas a isso, não achar é uma coisa incômoda, não é muito mais do que apenas um incômodo, né?
Sem dúvida. Então, esses cânceres todos, né, o importante é as pessoas saberem que se forem diagnosticados precocemente, eles têm tratamento e têm cura.
Sim.
Então,
sim,
por isso que acho que é fundamental.
É porque não pode achar, porque é um câncer de pele, é diferente de um câncer de fígado. Não, é câncer.
É câncer.
Simples
é claro
assim.
Que assim, alguns de pele são mais graves e menos graves. Então, o carcinoma basocelular é um tipo que assim, tende a ser menos grave. Claro que se a pessoa não procurar rapidamente, ele pode se tornar grande e até fatal para o paciente. Mas já o melanoma, por exemplo, já é um câncer que pode ser bem grave, né? Então, se a pessoa não fizer o diagnóstico precoce, isso pode ser fatal com uma frequência maior do que outros de pele. Então, fundamental realmente esse cuidado.
É ficar atento. É
isso.
É ficar atento.
Para as pessoas ficarem bem, viverem bem e bastante, né?
É, como eu falei, nós estamos aqui para deixar nossos ouvintes animados.
Justamente,
não,
a gente quer alertá-los para viverem bem o verão.
Exatamente, exatamente. Porque temos algumas coisas, por exemplo, o melasma, né? Que só falou de mancha, né? Que as manchinhas acastanhadas que aparecem, principalmente em mulheres, né? Como cuidar disso? Quer dizer, é principalmente uma questão estética, muitas vezes, ou tem algum risco? Porque ela é devido à exposição alta ao sol, como é que se cuida disso?
O melasma é uma doença em que surgem manchas mesmo, né, no rosto. Pode acontecer em mulheres e em homens, é mais comum em mulheres. E podem aparecer em outras partes do corpo expostas ao sol, mas mais frequente é rosto, principalmente
certo.
As bochechas.
As bochechas bastante do rosto, né?
É, a região do buço, a região da testa.
Isso, quer dizer, onde todo mundo vê.
Isso.
Né? Pra deixar bem desagradável.
Bem, e assim, o melasma, o principal, a causa, né, é principalmente hormonal e genética. E assim, não é uma doença grave, então assim, a preocupação de quem tem é mais pelo aspecto estético mesmo. Mas a gente sabe que assim, gera bastante sofrimento para a pessoa que tem. Uhum. Então, por mais que não seja uma doença grave, gera bastante sofrimento, principalmente para aqueles que têm, né? O fato de ficar inestético mesmo, de não ficar bonito.
Ele é muito mais uma doença estética do que uma coisa que provoque dor ou que possa degenerar para um câncer de pele, alguma coisa assim.
Não, é mais mesmo o aspecto que incomoda bastante as pessoas que têm.
O que já é suficientemente
incômodo,
né?
Isso, sem dúvida, a gente valoriza bastante porque incomoda bastante.
E é um tipo de problema, e aí eu queria só juntar, apesar de não serem, obviamente, da mesma origem, com o câncer de pele, é o mesmo problema que pode dar, assim, brancos, morenos, ruivos, negros. Todos são passíveis de ter esse tipo de problema, assim como o câncer de pele, ou não?
Todos estão suscetíveis ao melasma, mas ele já, diferente do câncer de pele, é um pouco mais frequente em pessoas de pele um pouco mais morena. Então, a pessoa muito branca pode ter, mas é menos comum. Mais comum em pessoas de pele mais morena, em orientais também é muito comum. E, mais uma vez, aí nesse caso, a proteção solar é fundamental. Então, para os pacientes que têm melasma, nós orientamos até uma fotoproteção mais rigorosa ainda. Então, filtros, protetores com filtro com fator de proteção solar alta, protetores com cor associada. Então, aqueles protetores que têm cor. Importante até aqui nesse sentido, falar mais uma coisa do protetor.
Ah, por favor,
existem aquelas bases com proteção solar, né? Isso não é equivalente a protetor solar com cor. Então, a base...
Qual é a diferença isso? Vamos
fundamental, porque às vezes as pessoas não usam adequadamente. Então, a base com proteção solar, ela é um cosmético, né? Ela é uma maquiagem, que ela tem uma certa proteção solar, mas ela não é uma proteção de amplo espectro.
Certo.
Então, ela não protege adequadamente, nem com relação à radiação ultravioleta B, nem ultravioleta A. Então, a pessoa corre riscos usando apenas esse tipo de produto.
E às vezes se equivoca ou se engana achando que está protegida, está com a base, opa, tô bonita, tô mandando bem, e nada disso.
E não.
Né?
Então não é,
assim. Não é
nem que, claro, não posso usar, mas o ideal é que use o protetor solar embaixo, adequado, e por cima aplique a base, mesmo que tenha proteção solar nessa base. Agora, já os protetores solares que têm cor, então eles são, né, chamados de protetor solar, você vê lá na farmácia como protetor solar, esses são adequados, então esses dão a cor e podem ser usados sem
outro
protetor.
Você não pode confundir uma questão cosmética apenas,
isso,
né?
Isso
não é, não é assim.
Uma questão de saúde, assim.
Isso,
já
como
protetor,
tratamento de saúde.
Eu até
falo,
né, para os pacientes, assim, que o protetor solar tem que ser um hábito da pessoa. E a gente até está falando aqui, claro, do verão, mas o recomendável é que se use diariamente, não só no verão, né?
Se a gente para para pensar, nós estamos falando do verão, claro, que é um momento de maior incidência de sol, um calor imenso. Mas nós tivemos agora, muito recentemente, em novembro, dias absolutamente de verão.
Verdade.
Um calor imenso e uma incidência solar imensa também. Ah, não, mas não estou no verão, não precisa. Precisa. Em qualquer momento, mesmo às vezes até no inverno, quando está um sol muito forte, mesmo que está aquele friozinho, o raio solar continua chegando. Ultravioleta, tudo isso continua.
Inclusive, teve um estudo que foi publicado referente a São Paulo por um grupo de meteorologistas em que eles avaliaram como é que era o índice ultravioleta em diferentes épocas do ano no Brasil.
Sim.
E, na verdade, na cidade de São Paulo.
Uh-huh.
E esse estudo mostrou que mesmo no inverno, no nosso inverno aqui na cidade de São Paulo, nós temos altos índices de radiação ultravioleta.
Uh-huh. Então, e as pessoas não se dão conta disso, não se preocupam, não é verão.
Acham que às vezes está nublado, não precisa usar protetor solar, é inverno, não precisa usar protetor solar.
Exatamente.
Né? E é fundamental que a gente sempre tem reforçado, é que é uma medida de saúde pública. Eu até falo para os pacientes, olha, protetor solar tem que ser que nem escovar o dente, tem que fazer todo dia. Né? Então, tenho sempre reforçado isso, mas claro, nessa época de verão, acho que isso tem que ser mais intenso ainda, principalmente também para as crianças, né? Os pais fazerem isso com as crianças, tão fundamental.
Por falar em criança, né? Uma outra, vamos sair um pouco dessas doenças mais sérias, a coisa, que são importantíssimas, e aquelas coisas mais comezinhas, como a famosa brotoeja. Que acomete muito criança. Não que adulto não vá ter, também tem. Mas criança, o que é a brotoeja e como você lida, como você tenta evitar ou como você trata? Porque acontece, por causa do calor, tá cheio de brotoeja por causa do calor. Como é que faz?
A brotoeja, como você bem falou, é isso mesmo, né? Associada ao calor, às vezes as mães, né, ficam meio na dúvida e enchem as crianças de roupa, principalmente bebê. Então, um bebê fica cheio de roupa, de macacão, de manta.
Verdade.
Né? Então, assim, a brotoeja está muito associada a isso, a calor e excesso de roupa, excesso de cobertura ali na criança. Ou, às vezes, até cremes muito oleosos.
Exato.
E o que é a brotoeja, né? O nome médico para isso é miliária.
Uhum.
E a brotoeja geralmente são bolinhas que surgem no verão, muitas vezes, ou em dias muito quentes.
Que é a bolinha vermelhinha.
Bolinhas meio vermelhinhas, normalmente.
Uhum.
E dão, principalmente nas dobrinhas, nas áreas que ficam ainda mais sob calor, né?
Uhum.
E umidade. E isso acontece por uma obstrução das glândulas sudoríparas, as glândulas de suor.
Sim, sim.
E a medida principal para evitar isso é deixar as crianças e até os adultos suscetíveis em ambientes mais ventilados, então uso de ventiladores, de ar-condicionado, de roupas mais leves.
Deixa eu perguntar, roupa mais leves, ou até mesmo sem uma camisetinha, ficar
isso,
só de fralda, se for um
isso,
bebê.
Se for um bebê, né?
Ficar então, o mais à vontade possível, né?
Fundamental.
Poder respirar.
Com certeza. E aí evitar esse problema.
E aí, como é que cuida? Quer dizer, deu um problema, apareceu a brotoeja, espera sarar ou tem um creminho, passa-se alguma coisa? Quais são os cuidados posteriores?
A principal medida são essas de mudar o ambiente, então ambientes mais ventilados, mais refrescados, mais frescos, e também as roupas, então evitar roupas excessivas, deixar a criança ou mesmo os adultos estarem com roupas leves e à vontade.
Certo.
Existem alguns cremes, alguns remédios, quando às vezes está mais intenso e não está melhorando dessa forma, e às vezes até tem uma infecção por bactéria junto, e aí às vezes precisa até antibiótico em alguns casos.
Tá, que pode chegar a esse extremo.
Pode infeccionar.
É que a coisa não é tão simples assim, né? Só uma bolinha, uma brotoejinha e você trata tranquilamente.
Isso tem que ter atenção, às vezes isso pode complicar com uma infecção, por exemplo. Então, em geral, é simples de resolver.
Sim, claro.
Outra coisa também que é interessante da brotoeja, que é simples, é de ser feita maisena. Ela ajuda um pouco, até uma coisa que as pessoas que têm filhos fazem, né? Às vezes até pelo que a mãe, a avó ensinou, e realmente isso funciona. Então a gente pede para, nos dias muito quentes, colocar um pouco de maisena pura mesmo, não precisa necessariamente misturar na banheira. Coloca maisena sobre os locais de maior suor da criança, as dobrinhas ali, e isso ajuda um pouco a evitar.
Aquela função antiga, claro, de uma outra maneira, do talco.
Isso.
Se a criança acaba de tomar banho, passava talco, a criança parecia que tinha...
O talco atualmente ele é...
banho de pó.
Verdade, o talco atualmente é proibido por causa do risco de aspiração.
Isso, exatamente.
Né?
Por isso que eu falo antigamente, isso, que é a memória afetiva.
Sem dúvida. E agora a maisena não, assim, ela não é como o talco, então ela é segura para uso mesmo em bebê, nessas situações em que...
E aplique e deixa.
Aquilo absorve. Depois, claro,
né?
Na hora do banho,
claro.
Você vai lavar, higienizar tudo, mas não precisa remover depois de aplicar.
Não precisa ter esse cuidado de tirar depois.
Não.
Olha, uma receita caseira fácil para todo mundo, né? Bom, o Diálogos vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.